No início dos anos 80, o Brasil vivia um momento de transformação política com o início da retomada da democracia. E frente a essa realidade, a música brasileira começava a buscar uma nova pauta artística, quando não existia mais a repressão política a combater. E um novo público e mercado começam a se formar. Várias bandas surgem dentro do novo rock brasileiro, e entre tantos nomes estavam os Titãs, que em 1986 lançaram um emblemático LP Cabeça Dinossauro. Através do Colégio Equipe, em São Paulo, que funcionou como um dos pontos catalisadores do cenário cultural paulistano nos anos 70, que os integrantes dos Titãs fizeram suas primeiras incursões no universo musical até formarem a banda em 82. Inclusive, um nome de destaque foi o hoje apresentador Serginho Groisman, que na época organizava mostras de filmes alternativos, teatro, exposições, palestras e principalmente shows dentro do colégio. Mesmo tendo o hit Sonífera Ilha na bagagem, os dois primeiros discos dos Titãs não conseguiram captar plenamente a força que eles tinham no palco. Mas esse terceiro projeto, Cabeça Dinossauro, foi a redenção. Gravado no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, marcou o início da parceria com o produtor musical Liminha, que soube construir com a banda performances vocais e instrumentais em 13 faixas marcantes, onde quase todas as canções foram executadas na mídia. A sonoridade mais pesada do projeto Cabeça Dinossauro veio da vontade de atingirem um som mais coeso e também uma autoafirmação como banda, que quase chegou ao fim em 85, depois do desastroso episódio do flagrante por porte de heroína e a consequente prisão que envolveu Tony Belotto e Arnaldo Antunes. Depois dessa dura experiência, os Titãs assimilaram o golpe e partiram para uma sonoridade que iria marcar o que seria criado dali em diante. De 1982 a 91, a banda Titãs era formada por 8 componentes. Realmente, era um grande desafio ter uma unidade sonora, visto a forte personalidade de todos, pois hoje, entre integrantes e ex-integrantes, existem apresentadores de programas de TV, pesquisador musical, ator, escritor, cantores e compositores, com suas respectivas carreiras muito bem estruturadas, como é o caso de Paulo Miklos, Charles Gavan, Tony Belotto, Nando Reis e Arnaldo Antunes.
Que eu não queria.
dentro do contexto histórico que o Brasil vivia naqueles dias de congelamento, tabelamento de preços, plano cruzado e fiscais do Sarney, o discurso de cabeça dinossauro lançou um olhar, ao contrário do que num primeiro momento possa parecer, não crítico, porém reflexivo, sobre várias instituições como a polícia, igreja e a família, além de consolidar um estilo performático que já era usado na fase pré-Titãs, em trabalhos de Branco Melo e Marcelo Fromer, que morreu em 2001. E diante desse sentimento de libertação, a escolha da capa do disco Cabeça Dinossauro foi uma ótima sacada de Sérgio Brito, ao sugerir o desenho de Leonardo da Vinci, O Homem Urrando, que sintetizou o espírito que os Titãs queriam dar ao projeto. Foi um avanço, pois o que se costumava fazer até então era ter a imagem dos integrantes das bandas nas capas dos discos. Com mais de 300 mil cópias vendidas, Cabeça Dinossauro contribuiu para colocar o rock nacional como trilha sonora no epicentro das transformações que todos estavam passando. E em 2012, os Titãs relançaram Cabeça Dinossauro numa versão ao vivo, dentro de um projeto comemorativo que rendeu uma grande turnê. Essas e demais edições estão no portal cbncampinas.com.br. Até o próximo Música é Cultura. Sei que não é, sei que não é.